Continuamos curitibaneando com Sérgio Justen. E atualmente, o que, que você tem feito? Eu sei que você tem faz arranjo de casa. Como é que está essa situação inteira na tua vida aí?
Desde que começou a quarentena, eu tenho tido mais trabalho, porque eu tenho um home studio, né? Então eu tenho uma parte do meu apartamento, uma sala, que é o meu estúdio, que é de onde eu vos falo. E ele está todo preparado com o software bom e tal, com os plugins, com a mesa de som, está tudo montado aqui. E é onde eu trabalho já faz uns anos, assim, eu trabalho em casa com edição de partitura, arranjos, gravações, né, para peças de teatro e outras coisas. E desde que começou a quarentena, aumentou. Eu tive pedido de edição de partitura, que é uma coisa mais rara hoje em dia, mas eu tive. Tive pedido de mixagem e masterização para vídeos, porque as pessoas enlouqueceram e começaram a fazer vídeos com mosaicos, né? Então todo mundo agora tem um vídeo que aparece em várias janelinhas com várias pessoas e familiares. Então todo mundo quer ter esse tipo de vídeo, né? Daí eu tenho feito isso, assim, tenho lidado com o vídeo também.
Eu vi uma gravação do Coral Brasileirinho, foi você que fez também?
Aham, fui eu que fiz.
Ah, que legal.
Aquilo lá ficou bem legal, né? Eu gostei do resultado. Eu
gostei
mais do resultado do áudio, né? Que eu tenho mais controle do que do vídeo, mas deu certo o vídeo também.
Falando em divertir, você também tocou no Denorex, né?
Sim, eu toco até hoje. Sim, é um projeto que eu tenho bastante orgulho, assim. A gente começou isso.
Eu sou fã de carteirinha, adoro a banda.
Começou em 2003 e a gente tá até hoje, né? A gente fez uma conversa, que saiu aí com os ex-integrantes, exatamente aquelas conversas de Zoom, sabe? Que todo mundo aparece ao mesmo tempo. Tem lá, se você quiser ver, é bem legal. Tem o Alexandre também.
Eu lembro quando ele foi pro Rio, que teve teste pra entrar, daí eu pensei em fazer teste também, mas aí eu tenho um trabalho formal, eu pensei, puxa vida, vai que dá certo, tem que largar, medo, né? A gente... É difícil fazer a escolha que você fez, né? De ser músico. É difícil, é uma escolha muito complicada.
Cada profissão tem sua parte complicada. Eu acho que todas as profissões são difíceis. E a dificuldade que nós artistas temos é meio que parecida. Sempre foi assim, né? Mas hoje em dia tem essa sombra, né? Essa coisa na presidência da República. Isso aí não ajuda em nada, porque é um pensamento que influencia outras pessoas, sabe? Então a gente não tá indo pro lado certo.
E até porque quando você desmerece tudo que é conhecimento, e música, arte, de uma maneira em geral, também é uma ciência, você priva o ser humano do lúdico, você impede que sensações, que questionamentos críticos nasçam também. Quanto que a gente aprendeu já nessa vida lendo um livro, ouvindo uma música, ou assistindo uma peça? Quando você diminui a importância disso, naturalmente, é como se você criasse um analfabeto cultural. E a cultura é tão importante, é tão triste no meio disso tudo que está acontecendo, o lugar onde ela está sendo colocada, né?
A gente tem que preservar esse valor, porque o valor intrínseco das artes, dos objetos, assim, da dança, da música, isso ele não consegue tirar. Mas a gente tem que saber proteger isso e para poder passar adiante.
Sim.
E eu acho que é difícil, né, de prevalecer o obscurantismo, é difícil. Nós vamos vencer.
Vamos sim. Temos que resistir, não tem nem escolha, é resistência e ponto.
Isso mesmo. E aí tem a música Pai, que é da autoria do Elinho Brandão. O Elinho Brandão fez um musical inteiro, todas as músicas do musical chamado Carrossel. E eu fui convidado para substituir o Fábio Cardoso. Aliás, várias vezes eu substituí o Fábio Cardoso, né?
E... Que honra, né?
Pois é, ele é o padrinho do Heitor, né? Também, por isso que ele fez a música. Enfim, eu fui substituir o Fábio e eu toquei umas duas ou três récitas, né, do musical. Era um musical que tinha vários atores e vários músicos e era bem legal, assim. E essa música, que se chama Pai, me marcou, assim, porque é uma música realmente muito emocionante, assim. E o Elinho Brandão é um músico mesmo, assim, ele toca contrabaixo e saxofone muito bem. E eu nunca tinha visto essa faceta dele de escritor de canção, né, com letra, né? E essa música ele acertou em cheio, assim, digamos. É uma música de uma estatura artística E quando, sempre que a gente tocava no espetáculo, era muito emocionante, assim. E daí o pai dele faleceu e eu resolvi brincar com a música, assim, de cantar. Porque a música fala de um pai que não é exatamente o pai do Elinho, né? É o pai de maneira geral. Eu me identifiquei e acho que todos os pais podem se identificar. Só que quando eu gravei, eu acho que eu acertei também no arranjo. Consegui captar. E eu mandei pra ele e quase morreu, né? Foi uma comoção, assim.
Então, enfim, essa vai ser a nossa homenagem a essa figura tão importante na cena de Curitiba. Elinho Brandão.
Isso aí.
Então.
Ele é amigo do super-homem, vai bem brincar comigo. Quero ver você correr atrás da bolha de sabão. Vou lembrar que a vida é um brinquedo. Está você, vem me dar a mão pra correr do gato, da cuca, do monstro, do Chuck, da pulga, do bicho papão. Ele é amigo do Michael Jackson, pai, vem brincar comigo. Quero ver você correr atrás da bolha de sabão. Vou lembrar que a vida é um brinquedo.
Tem a última música, que é A Colisão dos Planetas, que eu fiz com o Thiago Menegassi, o
Thiagão. O canibal preferido.
O canibal. Então, eu tive o ano passado um encontro com o Thiagão pra gente compor juntos. E ele é um compositor muito bom, porque só o fato de você abrir o baú, né, pra outro compositor olhar, isso já é difícil. Porque compor é um ato solitário, né? E compor ao mesmo tempo, mesma sala que um outro compositor que também tem seu passado, é difícil. Posso garantir para você que é difícil. Porque não é assim, eu faço a música, você faz a letra e acabou. Isso é muito raro, né? E a gente meio que fez isso. A gente se encontrou no estúdio dele, que ele tem um estúdio com o Gilson Fukushima, e abrimos o baú, né? E aí ele mostrou algumas letras. A gente falou mal do presidente. Falou da situação dos artistas. Daí eu mostrei algumas ideias. E a gente começou a ter uma conversa um pouco mais contundente, assim, mais filosófica, social, política. E aí eu falei pra ele que eu tinha inveja da música do YouTube, que é One, que é uma música que é blockbuster, vamos dizer assim, que tem as músicas que são hits internacionais e tem as músicas que são hits dos hits internacionais. Isso eu tava lendo uma reportagem sobre isso. Por exemplo, essa do YouTube One, ela é um hit, assim, acima. Tipo, vendeu muitos milhões, é isso que eu quero dizer. Fez muito, muito, muito dinheiro pro YouTube. Esses exemplos tem vários artistas. Mas enfim, essa música eu fiquei analisando, né? Por quê? Por que que ela é tão simples e tão boa. E eu percebi que a letra tem essa magia, ela tem um encantamento, que ela tem um sentido que só funciona quando você entoa ela em canção. Nem se você transformar ela em poesia tem tanta força. Ela só tem a força quando você entoa ela como melodia. E quando você veste ela do YouTube, aí cria-se uma explosão. E essa explosão é o que vende milhões, entendeu? Mas dentro dessa explosão tem esse achado, digamos assim, da profundidade das palavras.
A palavra então, cantada tem um poder...
É, e o poder estrondoso. Dessa música, especificamente, ele fala em... ele fala em frases curtas, coisas que vão penetrando, assim, é uma espada, vai indo, assim. E aí eu falei pra ele isso, contei essa história, daí ele ficou assim, cara, vamos fazer um troço assim, não sei o quê. E aí eu fiz uma letra bem louca, daí ele corrigiu minha letra, e daí sobrou isso aí, A Colisão dos Planetas. Ai, Sérgio Justin e Thiago Menegassi. Só que assim, a gente fez uma letra verborrágica, porque a letra de One, elas são frases curtas, e a nossa música ficou com frases longas, mas tudo bem.
Estava precisando pôr pra fora, isso aí mesmo. É, né?
Eu não quero mais ser eu, não que eu queira algo além, uma outra rota, uma outra chance. Eu quero sair daqui, quero achar a solução. Tudo é deserto, tudo é inútil. Eu que sou a colisão dos planetas, tenho mais de 1000 facetas. Eu tenho essa força que me habita e palpita em querer sair. Eu quero quebrar esse pacto de sangue, esse conformismo cego, antes que eu me zangue, antes que eu me zangue. Eu sou um ator de mim, num eterno camarim. Nem vou tentar me reagir, nem sei se quero fugir. Depois de tanto caminhar, a estrada quase não tem fim. Não quero mais pensar, nem andar tão. Como se eu não pertencesse a nada que eu conheço. É como se a lógica de tudo se virasse contra mim. Eu me sinto no meio do caminho de um deserto terminado. E é aqui que eu vou ficar em paz. E é aqui que eu vou ficar. Ficar em paz.
Fazendo um arranjo da música O Meu Guri, do Chico Buarque, pro grupo brasileiro que eu faço. Eu toco piano com o grupo brasileiro, que é um grupo de jovens cantores oficial do Conservatório de MPB, e eu toco também piano com o Brasileirinho, que é mais Sim. conhecido, que é um grupo de crianças. Então tem o Brasileirinho, o Brasileiro e o Brasileirão, que é o Vicente Ribeiro, que é o maestro. Daí eu não sou pianista. Mas eu sou pianista do Brasileirinho e do Grupo Brasileiro, cujo a regente é a minha queridíssima amiga Helena Bell, grande figura de Curitiba, violinista e cantora. E também regente desses dois grupos. E aí eu tô fazendo uma análise da música, porque assim, eu já li muitas análises de música e na hora de fazer o arranjo eu pensei assim, ah, eu vou fazer o arranjo, que até já acabei, e vou mandar junto para esses jovens uma análise, por escrito mesmo, que eu achar na internet. Sempre tem algum aluno que fez, escreveu sobre, e não tem ninguém que escreveu sobre o meu guri.
Nossa.
E aí eu tô fazendo, tô na metade já, e daí eu percebi que vai ser melhor eu, em vídeo, porque daí eu consigo mostrar a letra enquanto eu falo, entendeu? E eu tô fazendo o texto para eu ler o texto, porque eu sou... que quando eu falo, eu vou muito longe, não sei se você percebeu. Eu não sou muito objetivo. Mas aí eu vou...
Ótimo, que papo.
No meu canal do YouTube, eu vou postar essa análise da canção O Meu Guri, em que eu analiso não só a forma musicalmente, mas eu analiso a letra e tal. E eu também falo uma coisa importante sobre analisar arte, que é assim. Eu uso essa frase, que é do começo da Ópera do Malandro. A Ópera do Malandro, do Chico Buarque, começa assim, começa com um apresentador, né? Esse apresentador fala diretamente com o público a seguinte frase: quando um artista sente a necessidade de explicar sua arte ao público, um dos dois é burro. O que que ele quer dizer com isso? Que não cabe ao artista abrir o seu baú. Isso é, tentar explicar. Já pensou o Chico Buarque olhando para a câmera e dizendo: nessa música eu quis dizer que o meu guri era um assaltante, mas ele foi morto. Oh, oh, oh. Não, né?
Isso não, claro que não.
Isso não existe, porque quando o compositor lança a arte, né, pode ser qualquer coisa, expõe a pintura, ou lança a música, ou expõe a dança, tanto faz a arte. Quando ele faz isso a primeira vez e o público vê, ele fecha o ciclo. Significa que não é, quase que não é mais dele a obra, porque a obra toma, ela vive por si só.
Então, cada um vai ressignificar aquilo que ele toca, aquilo que lhe cabe naquela interpretação, né?
É essa brincadeira do negócio, né? Então, naturalmente acontece isso. Então, o artista não é mais o portador do significado, porque ele lança para o universo, né? Então, por mais que eu explique em vídeo o que significa o meu guri, eu jamais vou ter a pretensão de tomar o lugar em você escutar a música por si só, entendeu? Eu só vou dar um caminho novo ou não novo, ou um caminho que você discorda ou concorda, eu vou dar um caminho para você ouvir a música. Você pode nem começar a ouvir minha explicação e ouvir a música de cara, que vai ser bom, já vai ser melhor do que o que eu fizer. Mas depois que você escutar a música, você pode ver o caminho que eu vou sugerir. E nunca vai ser uma explicação completa.
Muito bem, seu Sérgio Justin. Eu tenho só a lhe agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui. E eu espero que ao longo dos nossos anos eu ainda possa ver muita arte brotando aí dessa mão, dessa cachola.
Feliz, e foi um prazer. Eu espero que o programa tenha sido bom, que tenha tido um poder de persuasão para as pessoas.
Vai ter, professor, com certeza.
E espero que quando tudo isso, a quarentena acabar, a gente possa tomar uma cerveja, a gente possa tocar o
barco. Bem grande, né? Uhum. E no show bem grande, cantar todo mundo junto.
E no show do YouTube, a gente vai se encontrar. Tá?
Vamos, que assim seja. Obrigada, Sérgio. Então,
beleza. Obrigado você. Um beijo, então.
Beijo!
Tchau!
A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresentou Curitibaneando, uma janela aberta para a música autoral na capital dos Pinheirais. cultura930.com.br/curitibaneando. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.